prepare-se. Nosso culto online está quase começando. Oi, gente, estamos aqui hoje para te ajudar a se preparar para os cultos online da C3.
É isso aí, e a gente tem algumas dicas para que esse tempo seja muito proveitoso para você e para sua família.
Os nossos cultos começam pontualmente às 6:30 PM, todos os domingos. Você pode acompanhar no Instagram da C3, no Facebook da C3 Curitiba e também no nosso canal do YouTube. E uma pergunta: você já tem o app da C3 Curitiba? Não! Você precisa baixar. Lá você vai ficar por dentro de tudo que acontece em nossa igreja.
Programe-se para que você esteja focado somente na transmissão. Não faça nenhuma tarefa paralela, realize tudo antes. Lembre-se, a sua casa é a igreja.
Lembre as crianças que a hora do culto é como na igreja. Nada de ficar pedindo comida, conversando, fazendo bagunça. É todo mundo focado na transmissão.
Na hora do louvor, louve, adore, erga sua mão. O Espírito Santo está na sua casa.
E na hora da palavra, anote. Você pode meditar nela durante a semana.
Lembrando que você também pode entregar o seu dízimo e a sua oferta, assim como na igreja. Para isso, basta você acessar o QR Code do PicPay no nosso Instagram. Se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, entre em contato pelo direct ou pelo e-mail que está aparecendo aqui embaixo na tela.
E o mais importante, compartilhe essa mensagem. Tem muita gente por aí precisando de uma palavra de Deus.
E na hora de compartilhar, não esqueça de marcar a C3 Curitiba.
C3 Curitiba,
a casa da transformação.
Vamos lá. A gente vai tocar uma música nova agora. Na verdade, nem eu sei ela direito ainda. Mas eu quero ensaiar com vocês o refrão. Vamos junto? Ela diz assim, ó.
Quero agradecer-te. Quero agradecer-te. Quero agradecer-te. Sou tão grato.
Vamos todo mundo agora.
Quero agradecer-te, quero agradecer-te, quero agradecer-te, eu sou tão grato.
Fácil, né? Tá bom? Então a gente vai lá.
Posso cantar sem parar, dançar até cansar, esvaziar de tanto girar, ainda é pouco louvor. Se eu gritar até a voz ceder, pular até no mais poder, ter o ar tentando explicar, ainda é pouco louvor. E se o tempo parar, eu não posso expressar mesmo assim. Isso vou tentar,
todos.
Quero agradecer-te. Quero agradecer-te. Quero agradecer-te. Sou tão grato. Quero agradecer-te. Quero agradecer-te, Jesus. Quero agradecer-te por tudo que tens feito.
Quero agradecer-te.
Eu sou tão grato. Cantou até me dançou até me acordar. Agora vou no ritmo do amor, ainda é pouco louvor. sepultura eu não volto mais. Ainda é pouco louvor. E se o tempo parar, eu não posso expressar mesmo assim. Isso vou tentar, quero agradecer-te. Quero agradecer-te. Quero agradecer-te. Eu sou tão grato. Quero agradecer-te. Quero agradecer-te. Quero agradecer-te. Quero agradecer-te. Eu sou tão grato. Firmados na promessa, cercados de bondade. Você nos surpreende, aleluia. Firmados, firmados na promessa, cercados de bondade. Apenas o começo, aleluia. Estamos firmados na promessa. Firmados na promessa, cercados de bondade. Você nos surpreende, aleluia. Firmados, firmados na promessa, cercados de bondade. Apenas o começo, aleluia. E se o tempo parar, eu não posso expressar mesmo assim. Isso vou tentar. Quero agradecer-te.
Diga.
Quero agradecer-te. Quero agradecer-te, eu sou tão grato. Mais uma vez, quero agradecer-te. Quero agradecer-te, Jesus. Quero agradecer-te. Quero agradecer-te, eu sou tão grato. Somos gratos, Deus, por tudo que tens feito.
Mais forte. Você tem a vida eterna, uma vida para sempre, porque Ele te salvou. Amém. Muito bem. Pode se assentar. Se você passou álcool na mão, dá um high five na pessoa, depois você passa álcool de novo, dá uma lambida no álcool, sei lá, se higieniza depois. Vamos aplaudir essa banda, Duda, aqui, que fantástico foi. Muito, muito bom. Vocês estão há meses ensaiando essa música, né? Quanto tempo? 5 dias. É fácil. É uma música nova? Pede para eles. Bênção. Vai falando com alguém aí do lado, porque eu estou me preparando aqui. Faz de conta que está tudo em ordem. Muito bem. A Bia está aí? Bia está aí? Cadê a Bia? Está aqui a Bia? Vem aqui, Bia. Hoje é a nossa competição. Venha. Vamos aplaudir essa menina aqui, que ela é guerreira. Muito bem. Hoje nós dois vamos competir quem tem a melhor piada. O meu histórico é incrível. Quer pegar um microfone aqui? Ó? Até vou te dar um microfone, Bia. Viu? Já começou com as desculpas. Vamos lá.
Eu sou ruim de piada, porque o pessoal aqui já sabe de prova que eu sou ruim. Então, hoje você tem a obrigação de fazer o pessoal dar uma risadinha melhor do que com a minha piada. Você quer começar ou quer que eu comece? É. Primeiros bem mais velhos, né? Esses dias aí a Bia passou por uma situação difícil, né? E problema de saúde, não sei o que tal. Foi pro médico, foi pro hospital, pegaram bisturi, quase cortaram ela, daí intervenção com oração e tal. E não precisou e ficou, tá boa. Tá boa? Muito bem. Então, eu vou contar uma piadinha para você. E tem a ver com a tua situação. Tá? Então, assim, ó. Tava num bar. Você tem que se esforçar para rir. Não pode fazer assim, não vou rir, não vou rir. Tem que achar graça um pouco, pelo menos. Educação, tá? Vamos lá. E assim, eu sei que ela vai ganhar, tá? Eu sei que ela vai ganhar. Mas, entrou no bar, um baita negão assim, 3 vezes o tamanho do Ali. Chegou cheio de cicatriz, bateu no bar assim... Mostrou assim, ó, no peito uma baita cicatriz assim, ó. Ele disse, Atlantic City. Aí ele foi, tirou a camisa, mostrou para trás as costas, mostrou assim, ó, Mexico City. Uma baita cicatriz, né? Passou por muita coisa. E aí ele mostrou outro aqui no bíceps dele, assim, aqui foi em New York City. E aí o mineirinho levanta rapidinho, assim, ele chega assim, o mineirinho... Ele levanta a camisa assim, ó. Appendix City. Então assim, né? A gente ficou com medo que ela tivesse com apendicite. A gente orou. Aí eu lembrei dessa piadinha para contar para você, para nossa competição aqui. Então agora você vai ter que se esforçar para ganhar. Vamos ver.
Só para avisar, para eu ter que ganhar, vocês têm que se esforçar para rir, tá? Mesmo que for, tipo, vocês não acharem engraçado.
Olha como é que ela é.
A minha piada é assim. A professora de inglês pediu para o Joãozinho falar uma frase com um window. Daí o Joãozinho pensou. Ele falou assim. Quando as pessoas me chamam, eu falo que eu já estou indo.
Tá bom, ganhou. Pronto. Já estão indo. Então vai indo, então. Pronto. Essa menina aqui já sai dominando o auditório. Né? Deus abençoe que você seja uma grande evangelista, uma grande pregadora do evangelho. Né? Cadê o botão de liga? Aqui. Muito bem. Promessa cumprida. O desafio foi feito. Agora vamos para a mensagem. É, nós estamos na série Sementes, né? E hoje eu quero ler para vocês uma passagem um pouco longa, e ela é muito interessante, e ela se encontra em... Eu não sei se tem como projetar ali na televisão para mim também, ou só aqui atrás, não sei como é que está. Veja aí. Eu vou lendo aqui para vocês Marcos capítulo 5, versículos 1 a 20. Diz assim, Jesus então ele manda os discípulos entrar no barco porque ele precisa ir para o outro lado. Tá? Diz assim, eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros dos seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz, "Que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes." Pois Jesus lhe tinha dito, saia desse homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou, qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, para sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. Essa história aqui, ela retrata um pouquinho do que uma semente pecaminosa, uma semente de trevas pode fazer com uma pessoa se você der tempo suficiente na vida para que ela produza os seus frutos. E isso aqui está relatado, não é uma história muito interessante para você começar um ministério, você começar a sua jornada pela terra, anunciando que porcos foram lançados do penhasco e podia dar essa mensagem aqui, o apocalipse, né? Desses, pô, foi um pouco mais ou menos engraçadinho, né? Apocalipse, vocês entenderam? Apocalipse dos porcos, apocalipse, tá bom. E aí você encontra uma história como essas de milhares de demônios dentro de uma pessoa que ficava acorrentada nos sepulcros e gritando e se correndo. É uma história pesada. Mas serve para você ter um certo lampejo do que acontece com uma pessoa quando ela começa a flertar com as trevas. E eu quero explorar um pouquinho esse assunto com você e trabalhar um pouquinho o assunto a semente do mal e o que ela pode gerar na raça humana. O interessante é que o pecado, ele sempre enfraquece você. Ele sempre desempodera, tira poder de você, tira autoridade de você. Você não consegue governar a sua própria vida do jeito que você deveria. Porque o pecado vai consumindo você. O pecado vai trazendo você para um buraco. E ele tira poder da sua vida. E é interessante que o inimigo das nossas almas, chamado diabo, eu sempre escrevo o nome dele com D minúsculo, ele não merece nem o respeito da gramática. Esse cara é uma entidade que só visa o mal da raça humana. E ele trabalha de uma maneira muito traiçoeira. Ele diz: eu vou te dar poder para você se sentir na autoridade de tomar uma decisão. Ainda que ele leve uma decisão errada, ele diz: não, você consegue, você é livre para tomar essa decisão, você pode fazer isso. Mas imediatamente após você se sentir naquela consciência: não, eu posso, a vida é minha, eu faço o que eu quiser. Imediatamente em seguida ele tira essa sensação de poder e ele começa a te condenar. Ele trabalha de uma maneira traiçoeira, ele engana, ele tenta sempre destruir, ele sempre tenta matar e roubar as coisas de você. Ele promete vida, mas no fim, ele te dá a morte. Ele chegou para Adão e Eva disse: não, eu não posso comer desse fruto. Imagine, boba, coma, emagrece. Não, ele disse assim: morre. Não, certamente você não vai morrer. Você vai viver e você vai conhecer as coisas como o próprio Deus. E imediatamente, após aquela sensação de um segundo, de ter os olhos abertos e ver como Deus vê, imediatamente ela cai em si e morre de vergonha, e a consequência é ser expulsa do paraíso e nunca mais pôde voltar. E toda a raça humana precisou de uma pessoa chamada Jesus para a gente poder voltar para Deus. E assim o nosso inimigo, ele trabalha. Ele trabalha com essas sementes, com esses pensamentos de que você tem poder para tomar uma decisão, mas imediatamente em seguida ele vem e te engana e ele te destrói. Ele te condena, ele te acusa, ele te expõe, ele te envergonha. Adão e Eva experimentaram isso. E é interessante que, se você olhar para esse homem, você não pode imaginar que, nessa história, como ela já está sendo contada já praticamente no final, a gente tende a simplesmente ver essa pessoa já nesse estado. Mas o que será que ela fez? O que será que ela flertou? Com o que será que ela brincou na sua vida? Para chegar num estágio tão deplorável. Porque ninguém começa fazendo algo achando que vai dar naquilo. A pessoa começa devagar. O que será que esse homem fez? Que tipo de vida esse homem teve? Quais foram as coisas que ele abriu mão? O que será que ele negociou? Porque ele não imaginava que essa pequena abertura, abrir mão de um certo valor, de um certo princípio, de uma coisa certa, para ele receber algo em troca. O que será que ele negociou? O que será que ele imaginava alcançar? Qual era a vantagem que ele buscava? Certamente, quando ele abriu mão, ele brincou ali com o pecado, brincou ali com as trevas, ele jamais diria no coração dele: imagine-se, eu vou um dia estar no meio dos sepulcros, nu, me cortando. Jamais vou fazer um negócio. E essa coisinha aqui não vai gerar aquilo. As pessoas nunca imaginam aonde a coisa vai dar. A gente está sempre pensando, é só uma coisinha. E o inimigo vem e trabalha, lança a semente da dúvida, lança a semente do poder, do pseudo-poder, lança a semente da glória, lança a semente para você colher morte. E o inimigo das nossas almas, ele trabalha desse jeito. Ele nos engana que nós temos poder para tomar uma certa decisão. E vai ficar por isso mesmo. Nós não vamos ter consequências mais sérias. A gente vai colher uma coisa boa, depois a gente dá uma escondidinha naquilo lá e vai ficar tudo bem. Mas é interessante que as histórias que esse homem está sendo relatado aqui, que a gente está vendo nessa pessoa, é algo que você e eu às vezes enfrentamos. Às vezes a gente abre mão de algumas coisas e a gente torce para que não haja consequência visível e que a gente possa sair ileso, e a gente se ilude dessas coisas, porque ele vai cobrar aquilo que ele te deu. Ele vai te cobrar caro. Ele não gosta de você. Ele vai te dar algo e vai te acusar em seguida. E é interessante você parar para pensar que então você olha para Jesus e ele é muito mais honesto. Mas as pessoas não querem ouvir esse discurso. Jesus disse: você precisa me seguir, mas para isso você precisa morrer. A gente não quer ouvir isso. A gente quer ouvir a mentira. Que não, se você fizer isso aqui, mesmo que seja meio erradinho e tal, vai ser tão gostoso, você vai poder contar vantagem para os seus amigos, você vai poder contar um monte de coisa. Jesus, ele é honesto. Jesus, ele não te dá uma falsa sensação de poder. Ele permite a fraqueza em você para ele te trazer força. Quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Jesus, na honestidade dele, na semente divina dele, ele vem com a verdade e ele vem com transparência. E é importante você perceber a mensagem que Jesus traz para nós. Ele diz: ei, escolha morrer para você e eu vou te dar vida. Jesus, ele é fantástico, ele é transparente. E a mensagem dele não é uma mensagem popular, aonde você vem para um palco e o mundo vai cair aos teus pés. Não, você vai cair até por ser apedrejado, por lançar na mídia, nas redes sociais, a verdade. Cada vez mais difícil a gente falar a verdade para as pessoas à nossa volta. Cada vez mais os veículos de comunicação estão cortando certos vídeos, certos posts, porque eles encontraram certas palavras na sua rede social. E assim a gente vai pensando um pouquinho sobre essa passagem, sobre esse Gerazeno, sobre esse Gadareno. E o pecado, ele acaba sempre crescendo se a gente não lida com ele corretamente. Ele começa a crescer dentro de você, e ele começa a tomar conta de você, e ele começa a tomar cada vez mais espaço dentro de você. E é como se fosse um jogo de xadrez. Você vai fazer um movimento e a pessoa que está do teu lado, ela olha assim, acho que você não devia colocar o cavalo na diagonal desse peãozinho aqui. E você também sabe que não devia estar fazendo isso. Mas você pega e se convence, não, porque você não sabe a minha estratégia depois, você não imagina, você não sabe o que eu sei, você não sabe onde eu quero chegar. E a pessoa vai lá e faz aquele movimento, e ela perde. E ela perde, mas a gente sempre está se justificando, racionalizando certas coisas que a gente quer fazer, certas coisas que a gente tem vontade de fazer. O gadareno, com certeza, nunca imaginou que ele estaria nessa passagem, nu, se cortando, gritando, totalmente fora da sociedade, cheio de demônios, perdido, sofrendo, gritando de angústia. Certamente ele não imaginava isso. E é o que acontece quando a gente fica flertando com o que é mal, com o nosso inimigo. E é interessante você perceber que a palavra de Deus, ela nos orienta sempre, para a gente prestar atenção em que tipo de semente nós estamos colocando dentro de nós. O irmão de Jesus, Tiago, ele diz aqui em Tiago 1, 14 e 15, ele diz assim: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo. Nós temos uma natureza pecaminosa. Sendo por este desejo, arrastado e seduzido. Então existe uma sequência aqui, nós temos uma inclinação. E esse desejo, ele se manifesta, se expressa na minha carne, na minha vida, e eu sou atraído, sou seduzido, eu sou arrastado para a situação, para que eu venha a praticar aquele desejo. E uma vez praticado, uma vez tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após ser consumado, o que é que ele faz? Ele traz a morte. Mas a gente não pensa nisso, né? A gente pensa só no desejo, no impulso, e a gente fecha a janela para o futuro, a gente para de ser profeta, que nós somos, e a gente não olha para o futuro e a gente não vê que a morte nos espera. Sementes que o inimigo quer colocar no teu caminho, e ele vai usar de quem você é, os teus desejos, as tuas inclinações. Então, se conheça. Saiba aonde você pode estar, aonde você não pode estar. Saiba se você pode beber um copo ou nenhum. Saiba quem você é. Conheça, seja honesto com os teus desejos, com as tuas inclinações. O inimigo, gente, nessa estratégia, ele simplesmente quer levar você um passo de cada vez. Ele não vai apresentar para você, daí você vai morrer, hein? Então não quero. Não, ele faz passo a passo. Ele vê o desejo, ele cria uma situação, ele cria uma situação, ele vai te arrastando pelo teu próprio desejo, passo a passo. E o final, o último passo, é a morte. Esse é o desejo dele. Jesus já disse, o diabo veio para roubar, matar e destruir. E ele faz isso através de sementes que ele coloca no teu coração e no meu coração. Esse estilo de vida, isso que ele faz é provocar em você uma bola de neve. Não a igreja bola de neve, né? Mas uma bola de neve. Se você faz uma bolinha de neve e lá de cima você solta, aquilo lá vai criando um tamanho monstruoso. e sai do controle. Esse gadareno aqui, esse gerazeno, ele perdeu totalmente o controle da vida dele. Ele não tinha mais condições de dominar a sua própria vida. O pecado vai tirando o poder das pessoas, vai tirando a autoridade das pessoas. Por isso que eu digo, às vezes, o relacionamento com a tua esposa, com a tua esposa, a coisa não está bem, mas lá no teu trabalho você tem uma pessoa que você acha ela bacana, tem uma certa química entre vocês, e você diz, não, eu jamais vou me deitar com essa pessoa. Mas eu permito um certo olhar, eu permito uma certa conversa, eu permito certas risadas, eu permito. E eu estou sendo atraído para dentro de uma situação que eu dificilmente consigo sair mais. A gente tem que aprender a decidir desde já. Eu não faço isso. O pastor Phil Pringle, ele me ensinou o seguinte. O líder, ele não decide as coisas na hora. Ele já está decidido. Eu não vou sujar o meu casamento. Eu não vou trair os meus amigos. Eu não vou roubar. Eu não vou mentir. O líder já decide. Porque quando ele já está decidido, a hora que vem a situação, ele já está decidido. Não, isso eu não faço. A gente precisa aprender a tomar certas decisões com antecedência. A gente precisa se posicionar naquilo que a gente acredita com antecedência e não esperar uma situação vir para ver se a gente consegue achar um jeitinho no meio do caminho. Gente, no meio do caminho, já era. No meio do caminho é muito, muito, muito difícil. Não impossível, mas é muito mais difícil você se livrar de uma situação. E aí, o que acontece? O pecado, ele começa a dividir você. Por exemplo, Eu digo então que eu fui fazer tal coisa para tal pessoa e eu preciso guardar isso na memória. Bom, eu disse que eu vou fazer tal coisa para essa pessoa, mas eu não vou fazer tal coisa para essa pessoa, eu não vou fazer. Mas eu preciso manter essa verdade, preciso manter essa história. E aí eu vou numa outra situação e encontro outra pessoa. Daí, onde é que você estava? Não, eu fui então. Eu começo então... Gente, eu começo a ter que maquinar uma história, uma novela tão cheia de artimanhas, tão cheia de sabedoria, tão cheia de fechamentos. Eu preciso ser um gênio do disfarce, um gênio de contar uma história. E eu começo a criar múltiplas identidades. Em casa, com a minha esposa, eu sou uma coisa. Com os meus filhos, eu sou outra coisa. No trabalho, eu sou outra pessoa. E... na igreja eu sou outra pessoa, no futebol eu sou outra pessoa. Vocês começam a perceber que a pessoa começa a ficar dividida em várias identidades. E eu te pergunto, será que você não vai alcançar uma legião de identidades? A gente vê essa história desse gerazeno como algo super, hiper, ultra, simplesmente espiritual, que aconteceu um fenômeno místico. Mas com certeza não foi assim. Foi passo a passo. Foi momento após momento. Situação após situação. Quantos de nós temos múltiplas identidades? Quantos de nós tem múltiplas histórias para manter em ordem, cobertas por uma artimanha? Eu estou sempre dividido. Eu sempre sou um tipo de pessoa aqui, um tipo de pessoa lá. E ninguém pode conhecer que essas 2, 3, 50 mil pessoas, uma legião de pessoas... na verdade, sou eu. O pecado, ele vem e ele divide você. Tiago 1, versículo 8, diz assim. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. É uma pessoa. 1:7, desculpe. E 8, diz. Você que é de mente dúbia. Você que é uma pessoa com um coração dividido. Você que tem... 2 pensamentos, 2 mentalidades, você está dividido. O pecado, ele vem e ele divide você. Você não se torna mais apenas o Ronald, você se torna uma versão aqui, uma versão aqui, uma versão aqui, e você se torna uma legião de identidades. Sementes que o inimigo quer lançar, e você não consegue fazer um malabares tão perfeito para manter tudo funcionando. Os pratos vão cair, as bolinhas vão cair, a história vai cair por terra. A mentira, literalmente, tem perna curta, não vai longe. E você se torna, então, uma legião. E o inimigo quer exatamente isso. Ele quer separar você, ele quer dividir você em várias personalidades, em vários tipos de pessoas. Salmo 86, versículo 11. O salmista Davi disse que ele pede um coração único, não dividido. O que, que diz ali? Ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel, um coração íntegro, um coração não dividido. O salmista disse: Deus, eu não quero ser aqui Davi o guerreiro, aqui Davi o sem vergonha, aqui o Davi rei, aqui o Davi sacerdote, aqui o Davi músico. Eu quero ser um só. Eu não quero ficar dividido, eu não quero ser uma legião de pessoas. Eu quero ser um só. Me dá um coração, me dá só um coração, Deus. Me ajude, nós precisamos de ajuda. Porque a gente tem muitas fachadas, né? A gente cria muitas personalidades dignas de estudo de Freud, Nietzsche, e eu não gosto de nenhum deles. Mas nós precisamos ser como o salmista Davi. Uma alma, uma vida dividida é uma vida ferida. E a alma clama para que a ferida seja curada. Você clama para ser curado. Quando você começa a viver uma vida dividida, a sua alma não aguenta. As brigas explodem, o estresse vem à tona, a saúde vai para baixo, as tuas ambições começam a ir na direção errada, e a sua alma diz: por favor, volte a ser uma pessoa só. Por favor, seja íntegro, tenha um coração só, seja uma pessoa só, não seja uma legião, não seja múltiplas personalidades. Seja íntegro, tenha um coração íntegro. Peça para Deus. Davi pediu por isso. Nós também devemos pedir. Se Davi pôde pedir, nós também podemos pedir. E aí quando você começa então a ter essas fachadas, essas múltiplas personalidades, normalmente você tende a se afastar porque a máscara caiu, alguém descobriu alguma coisa e você não consegue mais sustentar. E aí o que, que o diabo faz? Está vendo? Agora você vai na igreja? É hipocrisia você ir na igreja, né? Depois de tudo que você fez, você vai ainda dar uma de santinho e vai na igreja? E ele começa a meter na tua cabeça de que a igreja é um museu para pessoas santas. É uma exposição de pessoas fantásticas, de cera ou aquela estátua de mármore, para ser admirada. Mas Jesus disse que a minha igreja, ela é um hospital para quem está doente. Como é feliz aquele que diz: eu sou doente, eu preciso de ti, Deus, eu preciso de ti, Jesus, eu preciso estar na igreja. E o inimigo diz para você: você vai orar? Depois de tudo que você fez, imagine, nem Deus quer ouvir tua oração, a tua voz deve ser nojenta para Ele. E Ele começa então a te seduzir aqui, e Ele diz: você vai ter poder, você vai ter glória, você vai ter fama, e o próximo passo é a derrota, vergonha e morte. E Ele continua te acusando, pisando em você, gerando o fruto da semente que Ele pôs em você lá no começo. Então, você tem que saber que Jesus vai falar para você: ore, vá na igreja, leia a palavra, volte para mim, arrependa-se. E é interessante que essa palavra arrepende-se, arrependa-se, o pessoal não gosta, mas é a palavra mais linda do mundo. Eu estou indo para o abismo e Jesus disse: volte, 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 você vai cair, você vai morrer, você vai para o abismo. E o diabo diz: arrependimento? Puxa, que coisa mais retrógrada, que coisa mais antiga, Que coisa mais careta, que coisa mais boba. Mas é a palavra mais linda que existe para você e para mim. Foi graças a essa palavra, arrependa-se, é que nós pudemos encontrar Jesus e a gente pôde entregar para Ele a nossa vida. Jesus, toma essa vida aqui que está um lixo, eu preciso de salvação, eu preciso ser restaurado. Arrependa-se é a palavra mais linda que existe, não é humilhação. Humilhação é você permanecer onde você está, colhendo os frutos de uma semente que você deixou entrar e criar raiz dentro de você. Como é importante a gente se arrepender e perceber que essa palavra, ela é maravilhosa. Amém. Louvado seja Deus. Então o diabo, ele sempre vai te atrair, vai te puxar e vai tentar afastar você da igreja, vai tentar afastar você da palavra arrependimento, vai tentar afastar você da oração, da leitura bíblica, ele vai querer te isolar, vai querer te cortar de todas as conexões possíveis que vão permitir você ter vida de novo. E nessa história desse Gerazeno, ele, nesta evolução, perceba o que, é que diz o versículo 3, Marcos 5, versículo 3. Ali diz mais ou menos assim, que ele já não podia mais ser contido. Havia um tempo, gente, havia um tempo que as pessoas conseguiam conversar com ele. Ei, Lincoln, para com isso, para de bater na tua mulher. Não é assim, não é assim que se trata. E as pessoas até conseguiam falar com as pessoas, até conseguiam trazer a pessoa de volta para o bom senso, até conseguiam trazer a pessoa para uma conversa, até conseguiam segurar a pessoa um pouquinho. Mas a vida dele foi passando, e ele foi se afundando, e chegou uma hora que ninguém mais conseguia falar com ele. Aproveite, meu irmão, a hora que um irmão chegar para você e disser, pare de fazer isso, não resista a ele, perceba como Deus enviou um mensageiro para você, perceba como ele está querendo cortar as raízes e os frutos que essa semente pode produzir em você. Perceba como Deus, ele levanta pessoas, coloca você numa igreja para que os irmãos possam perceber, ei, você está indo para o lado errado, ei, você está fazendo a coisa errada, ei, pare com isso. É por amor que as pessoas falam. E a gente vai perceber quem é enxerido, e quem está falando por amor? Você vai perceber. Chega uma hora que esse homem não tinha mais controle. Chega uma hora que ninguém mais conseguia segurar o cara. Chegou uma hora que nem cadeias, nem algemas, nem correntes, nenhuma pessoa, por mais ungida que fosse, por mais forte que fosse, conseguia segurar esse homem, que tinha uma legião dentro dele. Mas começou com uma sementinha, e a coisa simplesmente foi evoluindo. Sementes. Mas a hora que ele encontra Jesus, o que que bastou? Uma palavra. Uma palavra. Que Jesus declarou: sai dele. Foi o suficiente para libertar esse homem. Uma palavra de Jesus. Quando você se expõe a Jesus, a situação pode mudar. O teu destino pode ser revelado. Os teus olhos podem começar a ver do jeito que Deus vê. E você pode ser liberto de uma legião de problemas, de uma vida cheia de confusão que a gente acabou de cantar. Deus tira você da confusão. Deus coloca você numa posição de sanidade mental. Uma das coisas que a palavra de Deus fala em Romanos é: renove a sua mentalidade, renove pela leitura da palavra, renove a maneira de você pensar. Isso só é possível através da influência de Jesus. Esse homem, depois que foi expulso os demônios dele, ele estava ali sentado com Jesus em sã consciência. Maturidade, um dos sinais de maturidade é quando você tem uma consciência sã. Você está equilibrado, você está bem, Você está restaurado. Você está maduro. Você está renovado na sua maneira de pensar. E quando Jesus chega então nesse lugar, nessa ilha, e ele liberta então essa pessoa, os porcos são jogados então finalmente no abismo, uma confusão, os donos dos porcos vão para a cidade, contam o que aconteceu, e existe um alvoroço, e eles vêm até Jesus. E aí você tem uma sequência de pedidos. E eu quero falar para você sobre a bênção de receber um não de Jesus. Eu não sei o que foi que aconteceu com esse Gerazeno. Não sei qual foi a dificuldade dele. Se ele foi rejeitado, se ele foi traído, o que aconteceu? Não sabemos. Só podemos imaginar situações. Mas pense o seguinte. Jesus chega na ilha, vem correndo esses demônios em direção a ele, e eles fazem um pedido. Jesus, por favor, não nos manda embora daqui. Deixa a gente entrar nos porcos. Jesus disse, sim, pode ir. E porcos no espaço, vão para o espaço e morrem. Vem a cidade, o povo daquela cidade, vem até Jesus e diz, Jesus, por favor, vá embora. A gente não quer você aqui com a tua manifestação. A gente preferia os porcos do que ver esse homem que a gente nunca conseguiu controlar, são e salvo. Vai embora. E Jesus disse, tá bom, eu vou embora. Jesus nunca vai forçar você ficar com ele. Nunca vai ficar, nunca vai te forçar. Nunca vai te forçar. Mas Jesus disse sim para as duas. Os dois primeiros pedidos de oração. Aí chega o cara, que foi liberto, e Jesus podia dizer assim, cara, agora achei a pessoa certa para o meu ministério. Jesus acabou de vir com os discípulos, atravessando o mar, e teve uma tempestade, os discípulos, meu Deus, nós vamos morrer, Jesus, você não se importa com a gente, nós vamos morrer, um bando de medroso, um bando... Né? E Jesus, ei, calma, que é isso? Ei, eu estou aqui, calma. Parece um bando de pessoas em filme de terror. Né? Eu sempre digo que sempre tem uma mulher que grita no filme de terror. Né? Tem que ter uma personagem que só grita. Os discípulos estavam assim, tudo que nem mulher gritando no filme. Ah, meu Deus, eu vou morrer. E agora Jesus tem esse cara, esse Gerazeno aqui. Perfeita história. Cara, agora vou levar esse cara para todas as minhas viagens missionárias. Aí eu vou mostrar o PowerPoint, as fotos, como ele era. Olha, cabeludo, os dentes assim, tudo cheio de garra. Né? Mostra as correntes, as feridas no corpo, a cicatriz, athletics, apendicite, não sei o que e tal. Cheio de cicatriz, cheio de história para contar, mas depois eu conheci Jesus. E eu quero apresentar para vocês Jesus. Aí Jesus vem para pregar e fazer o show dele e tal. Esse Gerazeno falou assim, Jesus, deixa eu ir com você. Por favor, deixa eu ir junto com você. E Jesus disse, não. A bênção do não. Quando você pede uma coisa e Jesus diz, não. Ele disse, não vai dar. Eu quero que você fique aqui. E o que ele falou? Vá pregar para os seus familiares. E aqui vem uma lição interessante. Você pode fazer mais do que foi pedido. Existe uma missão mínima. Vai e fale com teus familiares. No caso desse Gerazeno. Ele olhou assim, quer saber? Eu vou contar isso nas 10 Decápolis, né? Nas 10 cidades dessa região. E no tempo de vida, até esse evangelho ser escrito, nesse tempo, nesse período, esse homem incansável, é só deduzir, incansavelmente testemunhou a respeito daquilo que Jesus fez na vida dele. Ele ia de cidade em cidade, foi por 10 cidades. Jesus disse, vá para tua família, Ele disse, eu vou, mas eu vou fazer mais do que isso. Sabe, gente, você pode fazer mais do que você está fazendo. Você pode fazer mais do que a igreja pediu. Você pode fazer mais do que você leu na Bíblia. Assim, ó, você tem que testemunhar. Você pode testemunhar com intensidade para um monte de gente. Você pode fazer campanha evangelística. Você pode fazer um monte de coisa. Nós limitamos, através da nossa decisão, aquilo que nós vamos fazer. Jesus disse, vá para os teus familiares. Ele foi para 10 cidades. Ele foi além. E isso faz com que você e eu, a gente tenha uma conversa honesta com a gente mesmo, né? Será que eu estou fazendo o que eu posso fazer? Será que eu posso fazer mais? Será que eu quero fazer mais? Será que Jesus merece mais? São perguntas que você deve fazer. Mas você não deve simplesmente ficar filosofando no assunto, ruminando o assunto e não entrar em ação. Porque, gente, nós estamos escrevendo uma história. E essa história está sendo registrada nos céus. Gente, se esse Gerazeno que passou pelo que ele passou, passou pelo inferno, uma legião dentro dele, diz que legião tem 6 mil soldados no exército romano. Não sei. Só sei que é bastante. É muita gente. Duda, quantos são uma legião? Você sabe? Então, vamos ficar com 6 mil. É, mas num cara tinha dois, sei lá quantos mil, né? Então o porco, se é 2 mil, não é um para cada, né? É, no porco só cabe um. Tá. Vai ver que é. Fazer veterinária a próxima vez. Né? Estudar os porcos! Mas você encontra uma pessoa indo além. Se um cara como esse passou pelo que passou e vem e tem uma experiência com Jesus, e ele fica em sã consciência. Quantos de vocês já estão em sã consciência? Nós estamos em sã consciência já. A gente não está doido, a gente não está doidão aqui, LSD e um monte de coisa. Acho que não, né? Alguém está vendo um crocodilo cor-de-rosa aí? Fala para mim, rápido. Se estiver vendo, LSD. Aí você tem esse cara aqui, então, que finalmente ele experimenta uma libertação. Gente, se o gadareno, se esse Gerazeno aqui, ele pôde testemunhar em 10 cidades, nós podemos testemunhar no nosso trabalho. Tranquilamente, nós podemos colocar nessas cadeiras vazias. Covid é papo furado. Você pode convidar as pessoas e as pessoas virão. As pessoas virão. Vem com máscara, tudo bem, mas elas vêm. Faça o convite. Faça o convite. Seja como esse rapaz aqui que finalmente percebeu que dá para escrever uma história. Mas o interessante é o seguinte, Jesus, ele não teve medo de dizer não. E existe uma sequência na vida cristã, não sei se você já percebeu, os mais antigos na vida cristã vão talvez perceber. Quando a gente se converte, um pouquinho antes de a gente se converter, já depois de se converter, as nossas orações são atendidas o tempo todo, né? Ele me atendeu, ele me ouviu, ele me ouviu. Vai passando o tempo, você vai ficando mais maduro, e daqui a pouco, ué, cadê a resposta da oração? Ué, só tem uma missão aqui? Ué, cadê aquele arrepio? E eu só tenho a missão agora? Deus vai formando a gente para alcançar maturidade e não uma dependência emocional. De que o tempo todo a minha esposa precisa dizer que eu te amo tanto, você é tão lindo e maravilhoso. No começo eu fazia isso, direto. É que diz, ou você para de pedir isso ou eu vou achar outro. Eu parei de pedir. Ela fala isso uma vez por ano agora só. Uma vez por ano, mas por texto, né? Nem fala, só ela só copia e cola. Copia e cola e ainda já programa, né, para ela nem precisar se incomodar. Não, uma vez por ano, daqui a 5 anos é uma vez a cada 5 anos. Né? Ela já me avisou, Ronald, o dia que eu mudar de ideia, eu te aviso, não se preocupa não. Está tudo certo. Vai, por enquanto eu te amo. Tá? Até que eu te mate, quer dizer, até que a morte nos separe. Mas nós podemos, então, perceber que este não de Jesus poderia ter virado mais uma ofensa. Poderia ter virado uma ofensa. Acabou meu tempo. Desculpe, gente. Mas a palavra de Deus diz assim, Jesus falou o seguinte, bem-aventurado aquele que não se ofende em mim. Aquele que não se ofende com aquilo que eu sou, com aquilo que eu falo, com aquilo que eu aponto de direção, com a verdade do meu reino. Bem-aventurado, feliz você, se você não se ofender por causa de mim. Gente, a ofensa virá. Mas ficar ofendido depende de quem? Depende de mim. Quantas ofensas você já teve e quantas delas você já abrigou? Como eu preciso confiar que Ele tem o melhor para mim. E olha, todo não que Ele te dá, com certeza existe uma missão que Ele vai te entregar. Ele disse não para o gadareno, não, você não vai comigo nas cruzadas missionárias. Você vai para uma missão que eu estou te dando. É importante a gente saber que à medida que o tempo vai passando, o Espírito de Deus vai colocando dentro de você uma maturidade, uma força e uma clareza de que você tem uma missão. E um soldado vai, começa um soldado raso e vai chegando lá nos Estados Unidos, por exemplo, é o Navy SEALs. Os caras são top. Eles têm uma missão e eles não precisam ficar ouvindo do general deles. Fica tranquilo, tá? A gente está aqui com você. Não, ele vai para a missão. Ele vai determinado. Ele não se deixa abalar emocionalmente. Ele está maduro na fé. Estamos quase no fim da série Sementes. Eu estou gostando bastante dessa série. E eu gostaria que você prestasse atenção nas sementinhas que você tem deixado entrar. Hoje a gente falou sobre a semente do mal. Eu acho que é importante a gente avaliar esse assunto. E basta uma palavra de Jesus para tirar você da bagunça que você está. Se você for orgulhoso e não ceder e não atender àquela palavra, arrependa-se, mude de direção, você vai perder a maior oportunidade da sua vida. E pode ser hoje. Eu quero ficar aqui depois do culto e orar com você, se você acha que está na hora de você se arrepender do curso que você está seguindo. Arrependa-se. Deixe Jesus pronunciar uma palavra de vida sobre você, para que você seja transformado. Então, eu vou fazer a seguinte proposta. Vou chamar a nossa querida banda aqui na frente. Eu vou pedir que você, só para não se distrair, Jesus sempre dizia, levante os olhos para o céu, agradeça a Deus, levante os olhos. Ele nunca dizia, baixa a cabeça e tal. Mas a gente fala isso para que você não se distraia com as pessoas à sua volta. E eu gostaria de perguntar para você, então feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Eu gostaria que você pensasse um pouquinho sobre se eventualmente alguma semente você deixou entrar e você está colhendo consequências, você está sentindo falta de poder sobre a tua própria vida, falta de autoridade sobre a tua própria vida, você está sentindo a sua alma dividida, você está perdendo o controle para as consequências que certas exposições trouxeram para você. E Jesus, ele disse, eu estou aqui, onde dois ou mais estão reunidos, eu estarei ali no meio deles. E eu quero que você saiba, Jesus está aqui e Ele quer te dar uma palavra de encorajamento, de libertação e de transformação para que você escreva a história que Ele desenhou para você. A história dEle é melhor do que a tua. Se você deseja receber uma oração, eu gostaria que você viesse aqui na frente, nós vamos estar adorando. Enquanto nós estamos adorando, nós vamos orar por você. Não tenha vergonha. Todos nós precisamos de arrependimento, Todos nós precisamos de libertação em algum momento da nossa vida ou em vários momentos da nossa vida. Então, vamos ficar em pé. Se você deseja receber uma oração, nós estaremos aqui orando por você. Não tenha vergonha, vem aqui na frente. Nós queremos abençoar você. Enquanto isso, você que não veio na frente, adore a Deus, cante conosco. Amém? Vamos lá, Duda, Júlia, Kleber, Dai, Cris, me ajudem aqui, quem mais está aqui? Léo, Paula, né? Vamos orar.
Dançar até cansar, esvaziar de tanto girar, é pouco louvor. Se eu gritar até a voz ceder, pular até não mais poder, perder o ar tentando explicar. É pouco louvor. E se o tempo parar, eu não posso expressar. Mesmo assim, isso vou tentar. Quero agradecer-te. Quero agradecer-te. Quero agradecer-te. Sou tão grato. Quero agradecer-te. Quero agradecer-te. Quero agradecer-te. Eu sou tão grato. Dou até eu me achar. Sou até me acordar. Agora vou no ritmo do amor. Ainda é pouco louvor. Chorou pra forças me dar. Sem fôlego morreu pra salvar. Pra sepultura não volto mais. É pouco louvor. E se o tempo parar, eu não posso expressar. Mesmo assim, isso vou tentar. Quero agradecer-te. Quero agradecer-te. Quero agradecer-te. Eu sou tão grato. Quero agradecer-te. Quero agradecer-te, Jesus, Jesus. Quero agradecer-te. Eu sou tão grato.
Tem sido tão fiel, sido tão bondoso. Na promessa, cercados de bondade, você nos surpreende. Aleluia. Firmados na promessa, cercados de bondade, é apenas o começo. Aleluia. Firmados, estamos firmados, firmados na promessa. cercados de bondade. Surpreende, aleluia. Firmados na promessa, firmados na promessa. Cercados de bondade, é apenas o começo. Aleluia. E se o tempo parar, eu não posso expressar. Mesmo assim, isso vou tentar. Quero agradecer-te. Quero agradecer-te por tua bondade. Quero agradecer-te. Eu sou grato. Mais uma vez quero agradecer-te. Quero agradecer-te. Quero agradecer-te. Quero agradecer-te. Eu sou tão grato.
Aleluia. Tenha uma semana abençoada na presença do Senhor Jesus. Amém.